Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.
Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista, a atualidade das comunidades, analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, e Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Uma saudação muito especial, como sempre, para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que todas as semanas se ligam nesta emissão da RDP Internacional. Hoje, por dificuldades de agenda, voltamos a não ter o habitual debate. Na primeira linha da atualidade continua a estar a Venezuela. A Madeira, através do Presidente do Governo Regional e do Secretário Regional que tem a pasta das comunidades, já veio dizer que a região autónoma não tem capacidade para receber toda a gente. Há cerca de 1000 portugueses que regressaram e que estão inscritos no Instituto do Emprego. Outros procuram casa para morar, pedem ajuda. O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tem estado na Venezuela. Carlos Gonçalves, boa tarde. Dá a ideia de que a situação parece começar a agravar-se? Isto parece ser indesmentível.
Em primeiro lugar, permita-me que saúde o auditório do programa Pontos de Vista, através do mundo, particularmente quem nos ouve através de Rádio Latina Luxemburgo, social não só portuguesa, mas muito particularmente europeia, deixa no ar uma situação totalmente insustentável. E realmente os últimos acontecimentos deixam-nos preocupados. Além disso, a economia neste momento está numa situação muito complicada e parece-me uma situação completamente irreversível, até porque a Venezuela, ao regime venezuelano, está a perder a solidariedade dos países também que lhe são mais próximos. E, portanto, este isolamento complicará cada vez mais a situação do atual poder, digamos, venezuelano, e quero acreditar que a situação se pode tornar muito, muito grave, e temos sempre, como é evidente, as expectativas que seja possível que o bom senso regresse à Venezuela, que as instituições políticas voltem a funcionar de forma regular, e como é evidente que o país consiga reiniciar um novo tempo para que as pessoas possam viver como nós vivemos aqui, em paz, e que a economia possa desenvolver a sua atividade sem a mínima limitação a vários níveis, porque o que está a passar na Venezuela é mais um mau exemplo daquilo que tem acontecido num conjunto de países, e neste caso com a particularidade gravosa para quem é português, porque é um país onde vive uma importante comunidade portuguesa, ou de origem portuguesa.
400 mil portugueses estão lá e cerca de 1.400.000 e 300.000 são de origem portuguesa.
Temos que sublinhar essa particularidade. E repara, a situação da Venezuela, nós há cerca do ano, muito particularmente eu, o meu grupo parlamentar, temos vindo a chamar a atenção para a Venezuela. E fomos até os primeiros, na Assembleia da República, a apresentar um voto de solidariedade e lamentem o facto de haver partidos políticos em Portugal que estão mais preocupados com a ideologia que com as pessoas, é lamentável. Mas, mais do que isso, o Ministro dos Negócios Estrangeiros veio à Comissão só por causa da Venezuela e nós tivemos a oportunidade de tratar a questão da Venezuela como prioritária.
O Secretário de Estado está na Venezuela.
O Secretário de Estado está na Venezuela. Eu não vou fazer grandes comentários, iremos fazê-los certamente quando tudo isto puder terminar, mas gostava aqui de realçar sobretudo a ação, que não tem nada a ver as capacidades e o potencial de uma e de outro, entre a Região Autónoma da Madeira e o Governo Português. A Região Autónoma da Madeira tem tido uma postura muito proativa, de grande proximidade, e como diz o Secretário Regional, não estou na Venezuela, ou não estivemos na Venezuela, ou não estamos atentos à Venezuela por causa de criticar ou não o Sr. Maduro e toda o seu governo, mas estamos presentes com ações e com preocupações, e até no próprio acolhimento, a desenvolver políticas para o acolhimento, para, como é evidente, mostrar que somos solidários, preocupados e acompanhamos a situação da comunidade portuguesa.
Lamento. Já se percebeu também que a própria Região Autónoma da Madeira está a chegar ao seu limite. Esta semana ouvimos várias vozes, o secretário regional, é verdade, que também foi na comitiva do secretário de Estado à Venezuela, mas sobretudo o presidente do governo regional a dizer: atenção, porque sozinhos já não somos capazes de dar conta deste recado.
Eu acho que o presidente do governo regional tem estado muito bem e tem sido por ele que muitas vezes esta questão da Venezuela tem vindo a público. Eu compreendo que nos partidos que apoiam a plataforma parlamentar que suporta o governo, há um que é completamente a favor, digamos, de São Maduro, revelou-se na votação e no voto que apresentou na Assembleia da República.
Que é?
Diga?
Que é?
Votou contra o voto de solidariedade.
E qual é?
É o Partido Comunista Português.
Ministra?
O Bloco de Esquerda absteve-se nessa votação, portanto também tem uma posição ambígua, e fica o Partido Socialista sozinho. E repare, nós temos um governo regional que tem o seu presidente que não faz qualquer crítica ao governo venezuelano, mas está sempre presente no voto de solidariedade que faz à nossa comunidade, e do lado português, ainda não vi o seu primeiro-ministro, o seu ministro dos Estrangeiros é um pouco ambíguo, e eu percebo que em algumas coisas tem que ser ambíguo até, porque isto é uma matéria extremamente delicada, mas nós temos que passar para uma fase em que os portugueses que lá estão têm que estar a perceber que em Portugal ninguém se esquece deles. A Madeira, como é evidente, há uma grande comunidade que é madeirense, nós sabemos isso. Também temos o mesmo problema na África do Sul, em que há muitos madeirenses. Agora, os madeirenses, antes de serem madeirenses, são portugueses. E, portanto, tal e qual, como se o problema fosse com pessoas que vivem no distrito de Beja ou no distrito de Castelo Branco, que é precisamente a mesma coisa. Portanto, não são diferentes dos outros e, portanto, têm que ser atendidos. Eu quero acreditar que tudo está a ser feito nesse sentido. E a presença do secretário de Estado e do secretário regional da Madeira, neste momento na Madeira, na Venezuela, acho que é importante estarem no terreno, junto das pessoas, falar com elas, junto às instituições, para que seja possível, como é evidente, dar um sinal claro de solidariedade, porque não é muito fácil fazer muito mais, a não ser iniciativas de âmbito humanitário, ou de envio de medicamentos, ou propiciar a possibilidade de acolhimento no regresso, porque temos ali um problema muito, muito difícil de resolver, caso a situação da Venezuela atinja o ponto que nós, como é evidente, não desejamos. Mas, como digo, há um ano, a Venezuela foi, para mim, sempre, neste programa, o tema que eu considerei prioritário, dada a importância da nossa comunidade e dada as dificuldades que a comunidade está a viver.
O facto de o Governo Regional da Madeira já ter dito que está no limite, acha que o Governo da República já devia ter dito mais qualquer coisa? Ou seja, já se devia ter chegado mais à frente para apoiar o Governo Regional da Madeira?
É sempre difícil falar nestes momentos, porque eu não tenho todas as informações que o Governo tem, não é? E eu próprio fui Secretário de Estado e tenho sempre algum cuidado nestas coisas. Mas eu penso que o Governo tem que começar a acompanhar também um pouco o discurso que a Região Autónoma faz, no sentido de as pessoas perceberem que, independentemente daquilo que possa vir a acontecer, Portugal estará presente nesse momento delicado, caso venha lá acontecer. Agora, como é evidente, nós temos que fazer tudo, e até em termos diplomáticos no plano internacional, para que a situação da Venezuela se resolva internamente, para que porque senão seria não só uma desgraça para a Venezuela, mas até para a própria América do Sul, que criaria uma instabilidade muito preocupante num conjunto de países que na América do Sul, no fundo, confortavam, digamos, as decisões políticas da própria Venezuela. Eu não quero adiantar muito mais, acho que neste momento estou mais preocupado com as pessoas que vivem na Venezuela. Esse debate político poderá ser feito numa altura em que as preocupações serão outras ou serão menores.
Sr. Deputado, a Venezuela não é, infelizmente, caso único de problemas para as nossas comunidades. Situações no Congo que parece, de facto, não amainar. Há refugiados, milhares de refugiados que vão invadindo o norte de Angola. Há muito português naquela zona. Há ainda notícias de queixas de um acréscimo de insegurança por parte da comunidade na África do Sul. O mundo está a tornar-se um lugar cada vez mais perigoso e, sobretudo, em zonas onde existem comunidades portuguesas muito fortes e com muita gente. O governo português está a fazer tudo para... Acha que o governo português está a fazer tudo o que deve e o que pode para, enfim, seguir estas situações?
Eu espero bem que sim. Sobre a África do Sul, também já alertei aqui há uns tempos atrás. Todos nós sabemos que, independentemente, temos duas décadas depois da assinatura da Constituição. O Sr. Jacob Zuma está envolvido, que lidera o governo, está envolvido num conjunto de escândalos. O próprio partido é um partido que conhece algumas dificuldades. Há uma grande instabilidade naquele país e, portanto, também é uma área onde vive uma grande comunidade portuguesa com muita instabilidade política e com a economia também em certas dificuldades. Correm-se ali alguns riscos, portanto, tem que haver algum acompanhamento e as autoridades consulares e diplomáticas portuguesas têm que estar preparadas para, pelo menos no plano administrativo e no plano de âmbito social, poderem dar resposta a alguma necessidade que possa vir.
E estão preparadas? É a pergunta que faço.
Quer dizer, não é o meu ciclo eleitoral. Aquilo que eu sei é que nós vivemos um momento Depois daquilo que foi dito durante 4 anos de governação do PSD e do CDS-PP, foi-nos sempre dito que nós estávamos a arrasar, que era uma brutalidade, os serviços consulares. Foi dito neste programa. Aquilo que eu sei neste momento é que o atual governo consegue recrutar menos trabalhadores do que recrutava o anterior governo no pior período da crise. Já não falo o ano de 2015, que é uma diferença inacreditável. Temos um governo que neste momento nem sequer consegue compensar o número de funcionários que vai para a aposentação, sabendo que basta ver a pirâmide de idades, as faixas etárias de idades dos funcionários, particularmente dos países da África do Sul e outros, para perceber que o número de aposentações vai crescer e, portanto, só por isso deveriam merecer uma atenção muito especial. No plano social, todas as iniciativas que havia de criação de redes de âmbito social, o conjunto de encontros que ocorreram em Portugal e não só sobre as migrações, sobre a área social, nenhum deles teve continuidade no atual governo. Não há nenhuma iniciativa de âmbito social com as comunidades portuguesas que eu tenha conhecimento. E, portanto, eu falo no geral, no concreto da África do Sul, como não visitei os postos, não posso, como é evidente, avançar. Agora, estas questões têm que ser preparadas, porque se nós sabemos que há um clima de instabilidade, acho que devemos dar alguma atenção. E a África do Sul é um país que viveu já momentos atribulados e que a comunidade portuguesa pagou caro esses momentos atribulados há uns anos atrás. Eu espero que não se venham a repetir, mas também não quero ser pessimista. A África do Sul é um país que, independentemente das dificuldades internas que tem tido, tem sabido superar essas dificuldades. Eu quero acreditar que isso de novo vai acontecer. E quando falo, e sim, com portugueses da África do Sul que vêm a Portugal e que normalmente contactam connosco, o otimismo deles é qualquer coisa que me deixa sempre muito confortado, independentemente das dificuldades que nós vemos à distância. E esse otimismo demonstra que é gente empreendedora, que tomou pelas suas mãos a sua vida e que, portanto, acha que vai conseguir superar essas dificuldades.
Senhor Deputado Carlos Gonçalves, as remessas dos imigrantes subiram cerca de 38% desde o pico da crise. As contas foram feitas esta semana pelo Jornal Público. A entrada de divisas enviadas pelos portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro estão em máximos dos últimos 15 anos. É verdade que desceram em Angola e na Suíça. Em Angola, pela situação que se vive, a situação económica, na Suíça, por causa dos problemas cambiais, mas aumentaram nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Luxemburgo e França. Então a França já vale 33% das remessas totais, qualquer coisa, com 1.123 milhões de euros. Continua a ser Portugal um bom porto de abrigo para os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro? É isso? É a conclusão que se pode tirar destes números?
Não, a conclusão que se tira é outra. É que, independentemente das condições que o país teve, os portugueses residentes no estrangeiro consideraram sempre importante investir no seu país. Porque o artigo do Público, o Público faz manchete dizendo números históricos para as remessas dos imigrantes. Foi pena que o Público não tivesse, noutros períodos, feito também notícias deste género, porque os imigrantes gostam também de ser reconhecidos por aquilo que fazem. Mas depois de ler a notícia do Público...
Eu li.
Pronto, já percebi. A notícia do Público diz precisamente isto, que desde 2011, portanto, no início da crise, que houve um aumento de 38%. E estes resultados, relativamente ao ano 2017, voltam a pôr as remessas de imigrantes numa tendência de normalidade. O que foi anormal foi o que ocorreu em 2016 e o que estava a ocorrer em 2010 e 2009, mas sobretudo em 2010, mas e agora em 2016, com uma diminuição clara do envio de remessas. É evidente que as remessas oscilam também mediante situações conjunturais de país para país, mas regozijo-me pelo facto de voltarmos à normalidade, porque as comunidades portuguesas, independentemente da situação do país, nunca deixaram de enviar dinheiro para Portugal. Isso é uma realidade, e se formos ver a história de Portugal, e particularmente a história da democracia portuguesa, veremos que nos períodos de maior dificuldade em Portugal foi, muitas vezes, dos períodos em que os portugueses mais investiram. Também tem a ver com o facto de ser também os períodos que se propiciam, eventualmente, os melhores investimentos, havendo menos liquidez, havendo menos dinheiro, é essa a possibilidade. E, portanto, eu acho que isto é o regresso à normalidade, e nós temos é que, para além das remessas, explicar aos ouvintes, do ponto de vista não precisam, mas que, eventualmente, ao Portugal no seu todo, que o investimento das comunidades portuguesas tem muito a ver com as remessas, mas tem muito a ver com o investimento no imobiliário, com a questão do turismo, que tem particularmente a ver com aquilo que se passa com as remessas em França, o Observatório da Imigração, mais uma vez estou em desacordo, peça a ser uma constante.
Rui Pena Pires.
Acho que deveriam ir mais ao terreno é uma área, eu não tenho, como é evidente, em termos académicos, não posso comparar às pessoas que estão no observatório, mas também é uma área que eu conheço, tem a ver com a minha área de formação, e estou muito no terreno, e o aumento da França tem muito também a ver com isso, tem a ver com as pequenas e médias empresas portuguesas que investem cada vez mais na compra de produtos em Portugal, portanto esse investimento acontece, tem a ver com muitos imigrantes, sobretudo, olha, por exemplo, na área de Lyon é extraordinário, o número de empresas que têm lá portugueses a trabalhar em regime de destacamento e não só, e que recrutam para obras, por exemplo, uma que eu me recordo bem, o estádio do Lyon, onde Portugal jogou, salvo erro, a meia-final. E, portanto, acho que é uma normalidade que acontece. Agora, nós temos conjunturas. A Europa também está a crescer, portanto, também ajuda. Mas, independentemente destas oscilações...
3 milhões de contos, de euros, aliás, é muito
dinheiro. Repara, há uns anos atrás, em Portugal, eu recordo-me ter dito isto a colegas meus parlamentares, falava-se muito do dinheiro que chegava dos fundos europeus. E um dia, num jantar, permitam-me esta parte muito particular, num jantar de aniversário entre colegas deputados, alguém não parava de falar disso. E eu disse, epá, façam as contas, peguem na calculadora, utilizem os vossos telemóveis e façam as contas quanto é que os imigrantes mandaram precisamente no mesmo período. E o meu colega, que era perito, e vou dizer o nome agora, ficou estupefacto porque percebeu que as remessas dos imigrantes, o valor das remessas dos imigrantes, se aproximavam muito dos valores dos fundos europeus, sem contar com aquele todo investimento que nós aqui falamos. E às vezes é esta desinformação que, pronto, que me custa, porque se nós entendemos que Portugal é um país partido pelo mundo, aqueles que lá estão fora, ao contribuírem para o país, devem ser reconhecidos como tal. Eu tenho algumas dificuldades em perceber porque é que isso, por vezes, não acontece. E, portanto, eu congratulo-me, mas ao contar de muitos, eu não estou minimamente surpreendido. Vai ser sempre assim, porque a nossa gente que está no estrangeiro, independentemente das gerações que vão passando, continua a gostar do nosso país, e o nosso país, no plano, tem beneficiado, sobretudo na área do turismo, até porque, por exemplo, quem está em França, o investimento que se estava a fazer no País Basco, muito particularmente no sul de França, em relação ao turismo, as pessoas alteraram-no por razões que não vale a pena aqui evocar, tem a ver com segurança e com isso, mas muito mais do que isso, há um acreditar no país que é permanente, independentemente das oscilações que nós possamos ter no país.
Há aqui um dado que é um dado importante, que é, enfim, a imigração nestes últimos anos para o Reino Unido cresceu bastante e as receitas triplicaram em relação a 2011, o que significa que os portugueses vão, mas continuam a mandar o dinheiro para cá.
Repare, na semana passada tínhamos uma pergunta que era, alguém teria dito, tinham feito um estudo para saber se os portugueses tencionavam regressar.
Sim, sobretudo.
Quem imigra tenciona sempre regressar. Todos os ouvintes que me estão a ouvir através do mundo, se eu lhes fizer a pergunta diretamente, quando saíram de Portugal, ou quando chegaram ao Luxemburgo, ou à França no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano, o objetivo não era regressar, era. Depois começaram a arranjar trabalho, começaram a melhorar a sua vida profissional, encontraram muitas vezes a sua dulcineia, como eu tenho de dizer, constituíram família, e pronto, aí está, foi o que aconteceu a muita gente, e a vida é assim, aconteceu-me a mim, portanto, como é que não aconteceu aos outros? E aqui o que se passa no Reino Unido, para além do fluxo migratório que aumentou, nós sabemos muito bem que nos primeiros tempos de instalação, aquilo que fica, ou aquilo que se consegue poupar, é muito reduzido. Quando a comunidade se começa a estabilizar, então sim, os níveis de poupança aumentam. Portanto, se o volume de portugueses no Reino Unido se aproxima dos 350 mil ou 400 mil, hoje os valores do dinheiro que é enviado para Portugal, ainda por cima uma comunidade mais recente, com uma ligação ainda mais forte ao país que deixaram há pouco tempo, deve tender a aumentar. Haverá outras razões? Porque o Reino Unido é um país que economicamente, em algumas áreas, está bem, e portanto, com um desemprego baixo e tudo. Portanto, também tem a ver com a realidade própria do país, mas isto não me admira muito bem, as pessoas como se vão instalando, vão-se integrando, têm mais capacidade, ganham mais, têm o tipo de vida, mais capacidade de poupança, mas continua a ideia do regresso, não tenho dúvida absolutamente nenhuma.
O último tema que gostava de ouvir, Carlos Gonçalves.
Depois eu tenho três notas finais.
Sim, senhor. Peço-lhe uma resposta em relação a este tema muito, muito rápida para depois falarmos dessas notas finais. O Partido Socialista fez entrar na Assembleia da República dois projetos, recomenda que ao Governo a criação do Museu da Imigração, já se fala na Guarda como podendo ser o Conselho em Portugal que possa vir a receber este museu, e que o ensino da história e da imigração passe a fazer parte dos nossos currículos escolares. O PSD está de acordo com estas propostas?
Essa é uma questão de que, em princípio, sim. Nós também vamos apresentar propostas sobre matérias que tínhamos preparado, sobre algo muito particular, um bocadinho, não é bem igual, mas algo que poderá ser discutido até, penso eu. Isso é um projeto de resolução, não é?
Exatamente.
Não é um projeto de lei. E, portanto, o projeto de resolução...
É uma recomendação.
Uma recomendação ao Governo, apesar do Estado-Estado, no último falou se nós éramos de acordo. É um projeto de recomendação ao Governo, portanto, não percebo muito bem a pergunta. Mas somos de acordo. Agora, nós entendemos o seguinte, eu pelo menos entendo o seguinte, eu quando fui Secretário de Estado, e se forem ver aquilo que era o plano de atividades que eu tinha para 2005, uma das coisas que eu procurei na altura fazer, que acabei por não poder concretizar, na altura a minha subdiretora-geral era a doutora Mafalda Drão Ferreira, era tentar trabalhar todo o espólio e o acervo que tínhamos no antigo Instituto de Apoio à Imigração, que é hoje a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. Nós temos um acervo muito importante que nunca foi trabalhado, nem foi catalogado. Nós temos um problema em termos de documentação. Repara, um dos maiores estudiosos nesta matéria, que é professor de cinema, o Dr. José Alexandre Cardoso Marques, talvez aquele que eu conheço, que tem mais documentação, percebendo que nada avançava em Portugal, toda a sua documentação cedeu aos arquivos do Departamento do Val-de-Marne, que é um departamento junto à região de Paris, que acolheu a nossa comunidade, e foram eles que estão a fazer todo o tratamento, toda a documentação, tendo ele o direito a utilizar, mas eles é que ficam com ele em depósito, o que demonstra que há aqui qualquer coisa que não foi feito, mas realmente nós temos muito que trabalhar a questão da documentação que se está a perder, porque está-se a deteriorar, está a desaparecer, e sobretudo aquela imigração no início do século XX, há muita coisa que desapareceu. E, portanto, nós temos que realmente trabalhar essa questão, e a questão do museu, acho que sim, mas não tem nada contra a guarda, absolutamente nada, o Presidente de Câmara é um amigo, um grande Presidente de Câmara e amigo das comunidades, o Dr. Álvaro Amaro, alguém que eu sei, já quando foi Presidente da Câmara de Gouveia, alguém que é muito próximo das comunidades portuguesas, e seria um bom lugar, mas isso é um assunto que iremos discutir
mais
no
tarde.
Futuro, porque é só ainda um projeto de resolução, é isso que me surpreende um pouco, não ser um projeto, uma proposta de lei do Governo ou qualquer coisa, mas tudo bem.
Notas finais, então.
Notas finais. Este programa é o último programa que decorre antes do período de reflexão sobre a primeira volta das eleições francesas, e o apelo que eu faço é aos franco-portugueses não ficarem em casa e de irem votar. Eu próprio, na próxima semana, estarei na zona de Lyon, Saint-Étienne, em várias iniciativas de promoção à participação da nossa comunidade, muito particularmente num debate sobre a Europa, da Europa, e terei o privilégio de ir apoiar uma candidatura de uma candidata de origem portuguesa à minha família política, Alexandre Custódio, na tentativa que nós possamos também ter, está bem que é da minha família política, está a ideologia, mas também é portuguesa, alguém de origem portuguesa na comunidade, mas o grande apelo que eu faço é à participação da nossa comunidade. Dizer também, voltando ao Luxemburgo, que tivemos no Luxemburgo também mais um diálogo das comunidades, e lamento que terem sido convidados os deputados da Assembleia da República, os 5 deputados, e que nenhum deles pôde usar da palavra. Eu acho que, da primeira vez, que os primeiros diálogos, tudo fizeram para eu estar presente. Na segunda, foi aqui dito, convite, a mesma coisa que não tivessem convidado.
Era em Londres.
Agora somos convidados, está o Presidente da República e o Parlamento é convidado e não tem voz. É qualquer coisa que começa-me claramente a incomodar imenso.
Última nota?
A última nota é que esta semana, na passada quinta-feira, eu estou a falar, pronto, para um programa que...
Vai para o sábado.
Vai ser discutido, portanto, não tenho resultado. Na especialidade, a proposta que o PSD apresentou da integração de representantes das comunidades portuguesas no Conselho Económico e Social. Portanto, quero acreditar que no próximo programa possamos ter boas notícias e que haja, quero acreditar, que os outros partidos políticos possam aprovar esta proposta, porque quando estamos a delinear as políticas económicas e sociais do país, eu acho que os 5 milhões que estão no estrangeiro devem intervir. E, portanto, isto é uma proposta concreta, é a terceira vez que tratamos esta questão na Assembleia da República. Espero que, desta vez, o Partido Social Democrata tenha o acompanhamento dos outros partidos.
Paulo Pires, boa tarde. Hoje, por falta de agenda, continuamos a sentir o nosso debate. Vai ficar seguramente para uma próxima emissão do Pontos de Vista. Entregou no Parlamento 2 projetos de resolução em que recomenda a criação do Museu da Imigração. Enfim, também na minha pesquisa percebi que a Guarda está posicionada, pelo menos já demonstrou interesse em receber este museu, e também um projeto de resolução para que o ensino da história da imigração faça parte dos nossos currículos. O PSD, pela voz do deputado Carlos Gonçalves, já garantiu que não se opõe e, portanto, este é um projeto que vai mesmo avançar, ou não?
Eu estou convencido que, em primeiro lugar, gostaria de saudar os ouvintes do Pontos de Vista, todos que nos ouvem em todas as partes do mundo, também muito particularmente os que nos ouvem no Luxemburgo. Quero cumprimentar também o moderador do nosso programa e debate, Paulo Sérgio. E relativamente à questão que coloca sobre os projetos de resolução que apresentei na Assembleia da República para a criação de um Museu Nacional da Imigração e também para o ensino da história da imigração nas escolas, eu estou convencido que se trata de iniciativas que têm todas as condições para poderem ter o seu seguimento na sociedade portuguesa e poder vir concretizar-se. Eu recordo que a ideia do museu não é propriamente nova, porque de vez em quando fala-se de museu, existem alguns museus de natureza local, portanto municipal, existe particularmente aquilo que é mais conhecido, é o que está em Faf, há também outro nos Açores, mas tratam-se de, essencialmente de museus de natureza municipal. E a proposta que eu faço na iniciativa legislativa que deu já entrada na Assembleia da República é que seja um museu de dimensão nacional. E um museu de dimensão nacional tem características completamente diferentes dos museus de natureza regional ou municipal. Na medida em que, desde logo, se trata de garantir uma sustentabilidade em termos nacionais e, portanto, em termos globais e de recursos financeiros que garantam que o acervo do museu tem todas as condições para atingir os seus objetivos, que são essencialmente, por um lado, de natureza pedagógica, quer dizer, é importantíssimo que a sociedade portuguesa, que sempre viveu da imigração, compreenda a imigração numa outra perspectiva, que não aquela que tem vindo a ser tónica na nossa sociedade, que fica muito aquém, e ainda existem muitos preconceitos na sociedade portuguesa relativamente à imigração, e, portanto, há um objetivo de natureza pedagógica que logo à partida é fundamental para o perfil e para a identidade deste museu. Depois, por outro lado, os objetivos que eu pretendo também que sejam alcançados com o museu têm a ver com o facto de ser necessário, até porque a sociedade portuguesa nunca viveu bem com a sua imigração, e esta é a razão de fundo, e é necessário, por isso, além do conhecimento, que haja também uma valorização, uma dignificação e um reconhecimento da importância da imigração portuguesa ao longo da sua história. Quer dizer, a imigração portuguesa é parte estruturante da nossa identidade, teve um efeito muito grande na estrutura da sociedade portuguesa ao longo dos tempos, em todos os séculos, ou seja, deixou um grande impacto económico, social, político no nosso país quando os fluxos migratórios eram elevados para outros países, seja dos Açores para os Estados Unidos ou Canadá, por exemplo, seja da Madeira para a Venezuela ou a África do Sul, e depois a imigração portuguesa, e depois nos anos 60, claro, de várias regiões do continente, mas sobretudo do Norte, para a França, para a Alemanha, para o Luxemburgo, etc. Bom, a imigração portuguesa, ao longo de toda a sua história, é uma marca de identidade e tem uma capacidade, teve um efeito transformador no país, de diversas formas, mas também teve um efeito transformador nas sociedades de acolhimento. Em França nós notamos isso com a maior das evidências. Houve uma evolução muito grande da comunidade portuguesa desde os anos 60 e 70, quando os primeiros portugueses, enfim, nesta leva de imigração, porque a imigração portuguesa em França é muito, muito anterior, pode-se até localizar no início do século, quando os portugueses foram para combater na Primeira Guerra Mundial, e toda a presença portuguesa, toda a evolução que teve, muito particularmente agora, centrando-nos no aspecto da França, em que nos anos 60 e 70 a imigração portuguesa foi uma imigração essencialmente clandestina, ilegal, foi uma imigração assalto, mas que a sociedade francesa acolheu bem os portugueses, legalizou-os, portanto não teve esse problema. Para a Alemanha a imigração foi completamente diferente, porque era toda controlada pela Junta Nacional da Imigração. Seja como for, todos estes aspectos relacionados quer com as instituições em Portugal, em França, na Alemanha, etc., quer a própria evolução da nossa imigração, com tudo o que ela tem de bom e de mau, porque não se trata de edulcorar a nossa imigração, trata-se sim compreendê-la, valorizá-la, dignificá-la, para que os imigrantes não continuem também a ser objeto de alguma discriminação na nossa sociedade, que ainda não está completamente adaptada para
Paulo
lutar
Pesco,
os imigrantes.
Uma das faces visíveis, enfim, para quem está em Portugal, obviamente, também para quem vive e trabalha no estrangeiro, são as remessas dos imigrantes, que têm vindo a aumentar. O Jornal Público fez esta semana as contas, subiram cerca de 38% desde o começo da crise, 2009, 2010, 2011. As contas são interessantes, porque estamos a atingir máximos dos últimos 15 anos. É verdade que desceram em Angola e na Suíça. Angola provia da situação que o país, a situação económica que o país vive, na Suíça por causa dos problemas que têm a ver com a moeda, a desvalorização do franco suíço, mas aumentaram nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido, no Luxemburgo e sobretudo na França. A França que vale nesta altura 33% das remessas totais. O deputado Paulo Pisco do Partido Socialista tem alguma leitura destes números que foram esta semana revelados?
Eu julgo que a questão das remessas é uma questão muito importante mesmo em termos de história da nossa imigração e de ensino da história da imigração nas escolas. Porque a forma como elas evoluem tem, obviamente, muito a ver com os ciclos económicos ou com os contextos económicos particulares ou políticos de cada um dos países. Por exemplo, há, obviamente, agora uma aceleração da atividade económica na Europa e, portanto, é normal que haja um aumento das remessas dos países onde existe maior imigração portuguesa. Mas, por exemplo, referi-me ao caso da Suíça, em que houve uma diminuição das remessas, e eu julgo que isso tem a ver com o contexto específico em que a comunidade portuguesa atualmente vive na Suíça, porque está muito condicionada pelas exigências de natureza fiscal, em que muitos dos portugueses, por exemplo, terão de pagar algumas somas, se calhar, em alguns casos, até mais consideráveis. Isso pode, obviamente, fazer diminuir o valor das remessas para o nosso país. Mas o que eu acho importante, e já o disse várias vezes, é que a questão das remessas era um assunto que interessava sobremaneira ao regime de Salazar, durante o período da ditadura, porque elas eram fundamentais para o nosso país. Portanto, a imigração era muito controlada, mas interessava ao regime, na altura, porque o país era muito pobre e os bancos precisavam de dinheiro, que os imigrantes pudessem enviar as suas remessas para nutrir os bancos do dinheiro que precisavam para a atividade económica. Esse é um dos aspectos. Mas o que eu acho, que é um trabalho que nunca foi feito, e eu lamento que ele nunca tenha sido feito, é que a questão das remessas vai variando consoante os fluxos migratórios e os contextos económicos e sociais dos países, que, por exemplo, certamente que neste momento há uma diminuição brutal das remessas que são oriundas da Venezuela, que é um país que vive uma crise acentuada, com uma grande brutal inflação, com uma grande penúria de tudo, e, portanto, obviamente que nesse contexto não há envios de remessas. Mas o que eu acho que é importante nesse aspecto, e que tem também lugar, de uma maneira direta e indireta, no Museu da Imigração e também no ensino da história da imigração, é não apenas saber que as remessas aumentam ou diminuem de trimestre para trimestre, mas saber a razão, portanto, a origem, por um lado, e as consequências dessas remessas, que as consequências dessas remessas na atividade económica. E isto é uma coisa que nunca se percebeu bem, porque nunca foi decomposta o envio das remessas relativamente ao tipo de utilidade que depois é dado por este dinheiro. Da mesma maneira...
Paulo Pisco, deixe-me só introduzir este assunto. A França vale 33% das remessas totais, qualquer coisa com 1.123 milhões de euros. É verdade que a nossa comunidade é muito forte em França, é forte em termos de número, em termos de importância, mas 1.123 milhões de euros é muito dinheiro. Significa que há um fortíssimo investimento em Portugal por parte da comunidade portuguesa que vive e trabalha em França, é isto?
Pois é, é isso que nunca se percebeu muito bem. De facto, mais de 1.000 milhões de euros é uma quantidade enorme de dinheiro que vem para o nosso país e que é dinheiro útil para o nosso país. Agora, esse dinheiro depois dilui-se, porque nós nunca conseguimos compreender muito bem qual é o impacto do dinheiro das remessas dos imigrantes, porque ele dilui-se. Dilui-se na economia, dilui-se na atividade económica. Da mesma maneira que nunca conseguimos saber muito bem que, quais são os tipos de investimentos que são feitos pelos portugueses residentes no estrangeiro que decidem investir o seu dinheiro em Portugal. Em que áreas? Em que setores de atividade económica? Se é na construção, se é na hotelaria, se é nos serviços? Quantos empregos dão? E esta é outra das dimensões, porque muito desse dinheiro que é enviado é também utilizado em investimentos diretos no nosso país.
Seja como for, 38%, um aumento de 38%.
É importante e interessante saber para nós compreendermos melhor a importância que tem a imigração portuguesa para a atividade, a própria atividade económica do nosso país e para a geração de emprego.
Paulo Pisco, seja como for, um aumento de 38% desde que a crise começou, 38% das remessas, é um número, de facto, que merece aplauso.
É um número que merece aplauso. E repare, eu sempre me recusei a fazer aquele tipo de comentários de que, mas isto significa confiança no país. Bom, isso era o que o meu colega do PSD costumava dizer nos piores anos da crise. E quando agora se saiu da crise e se virou a página da austeridade, ele dizia sempre, mas isto retira a confiança dos portugueses. Bom, perante estas evidências, a única coisa que eu tenho a dizer é que os portugueses residentes no estrangeiro têm uma enorme confiança agora no nosso país, que cresce economicamente para lá todas as expectativas, que mantém as contas públicas equilibradas, que tem um desemprego a baixar, que tem o reconhecimento e a consideração por parte das instituições europeias porque saímos do procedimento de déficit excessivo. As próprias agências de notação, apesar das suas remitências, já fazem comentários muito positivos relativamente à atividade económica portuguesa. Portanto, este é um momento em que, de facto, os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro sentem uma enorme confiança no seu país. Isso é uma evidência. Mas essa não é, talvez, a única razão. Essa pode ser uma razão. A razão também é que há uma atividade económica em crescendo que existe na Europa, que prevê um crescimento global da ordem dos 3%. E, portanto, isto gera mais riqueza, gera mais confiança, gera maiores rendimentos das pessoas e, obviamente, que a partir do momento em que existem todos estes rendimentos, é que as pessoas depois também enviam. E depois também o simples facto de se aproximar o período de férias, por exemplo, e nós sabemos como os portugueses residentes em França ou no Luxemburgo vêm para Portugal de férias às dezenas e dezenas de milhares. E, portanto, como querem ter, provavelmente, dinheiro disponível para gastar durante o seu período de férias, para irem para a praia, para o campo, para estarem com os amigos, para fazerem a vida de férias que têm o direito a fazer no nosso país, provavelmente também, com esta conjugação de uma dinamização da atividade económica em termos portugueses e em termos europeus, e com a aproximação do período de férias, se calhar também mandam mais dinheiro para o nosso país.
Muito bem,
portanto,
Paulo,
isto é um conjunto de dados que, sendo relevantes, obviamente, é um momento positivo, mas eu continuo a dizer que a importância grande que existe, quer na criação do museu, quer também no ensino da história da imigração nas escolas, tem a ver precisamente com este sentido pedagógico, se poder compreender, se poder ter um olhar diferente sobre a história da imigração portuguesa, para que ela possa ser valorizada, para que os portugueses, quando vêm, os portugueses residentes no estrangeiro, quando vão a Portugal, não se sintam estrangeiros no seu próprio país, para que a nossa sociedade se liberte de um estigma que ao longo de décadas, sobretudo por causa da ditadura, foi sendo colado aos nossos compatriotas.
Paulo Pisco, falou há pouco da situação na Venezuela.
Os objetivos do quer dessas duas iniciativas legislativas.
Falar há pouco da situação na Venezuela, Paulo Pisco, uma situação que está outra vez na ordem do dia. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tem estado em Caracas nestes últimos dias. De resto, a RDP Internacional e a Antena 1 tiveram autorização por parte do governo venezuelano para se deslocar um repórter. É o que temos feito e é o que temos contado a partir de Caracas com o Pedro Sá Guerra. Mas a situação parece agravar-se de dia para dia. A Madeira já veio dizer, através do presidente do governo regional e também do secretário regional, que de resto acompanha o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que a região não tem capacidade para receber toda a gente. Há 1000 portugueses que já pediram ajuda ao Instituto do Emprego da Madeira, há quem peça casa, há quem peça que as crianças possam continuar os estudos. A situação dá a ideia de que se vai degradando de dia para dia, Paulo Pisco.
É verdade, é uma situação de veras preocupante, em que nós assistimos a uma degradação contínua da situação económica, social e política na Venezuela, que atinge milhares de compatriotas nossos. Haverá, não se sabe bem, mas perto de 300, 400 mil portugueses, sem contar com cerca de no total de venezuelanos de origem portuguesa, que poderão rondar 1 milhão, mais de 1 milhão de cidadãos entre portugueses e de origem portuguesa, e portanto todos nós temos manifestado uma grande preocupação relativamente ao que se passa na Venezuela. O assunto tem sido repetidamente abordado na Assembleia da República. Muito recentemente o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve também na Assembleia da República para falar sobre a situação na Venezuela, e agora o Secretário de Estado das Comunidades, Jalisco Carneiro, deslocou-se à Venezuela também com esse propósito de ver no terreno a situação que existe e de que forma é que ela está a afetar a nossa comunidade. É uma visita que obviamente se impunha. O governo tem vindo sempre a acompanhar de muito perto o que se passa na Venezuela. Tem mantido sempre os canais de ligação ao governo venezuelano, que isso é da maior importância que aconteça, que é para, inclusivamente, poder transmitir a preocupação sempre que os interesses portugueses são diretamente atingidos, como, por exemplo, o assalto a estabelecimentos comerciais, a padarias ou outro tipo de comércios que estão nas mãos dos portugueses, tanto em Caracas como em Valência ou noutras cidades.
Oh, Paulo Pisco, os portugueses que nos escutam na Venezuela, e eu sei que são bastantes, se precisarem da ajuda do governo português, do governo regional da Madeira, podem contar com isso?
O governo português, que tem estado em estreita ligação com o governo regional da Madeira, porque uma parte substancial, perto de 80% da comunidade portuguesa, é madeirense ou de origem madeirense, e, portanto, é normal que o governo da República e o governo regional estejam em permanente colaboração, de forma a acudir aos nossos compatriotas na Venezuela. E é isso que tem acontecido, tem havido, portanto, quando sei, uma boa concertação entre o Governo da República e o Governo Regional da Madeira, e, inclusivamente, o próprio Secretário de Estado voltou a disponibilizar-se para aumentar os apoios, em função, obviamente, das necessidades, mas aumentar os apoios dirigidos à nossa comunidade. E é por isso que nesta deslocação do Secretário de Estado, em que esteve também um representante do Governo Regional da Madeira, creio que o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares também.
Tem a pasta de imigração, exatamente.
Exatamente. Que nesta sua deslocação tiveram encontros ande com membros do governo da Venezuela, que é fundamental, manter os canais de comunicação abertos, isso é fundamental. Por outro lado, tiveram encontros com todos os nossos representantes diplomáticos, quer dizer, não apenas com o embaixador, com os funcionários, com os diplomatas e funcionários da embaixada, mas também com todos os cônsules, quer dos consulados gerais de Caracas e Valência, quer com os outros, creio que 6 ou 8 consulados honorários. Porque, obviamente, estes responsáveis pelos postos têm uma percepção muito mais aguda da situação no terreno. E tiveram também encontros com representantes das nossas comunidades, do movimento associativo, etc. E, portanto, com este tipo de contactos, sabe-se não apenas com maior exatidão o que está a passar no terreno, mas também através deles é possível canalizar algum tipo de apoios de que a nossa comunidade está a necessitar.
Paulo Pisca, é um assunto que seguramente nos vai, enfim, preocupar ao longo das próximas edições do Pontos de Vista. Um abraço. Para a semana, por causa do 10 de junho, não teremos edição dos Pontos de Vista. Vamos ter uma emissão especial para acompanhar as comemorações que vão decorrer repartidas entre o Porto e também a cidade de São Paulo, no Brasil. Um abraço, até para a semana.
Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional.